Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut.
Eu sou o Thiago Kempen.
E nós estamos agora no episódio número 207 do nosso OdontoCast, nosso programinha de rádio, entre aspas, semanal, que vai ao ar editado toda sexta-feira a partir do meio-dia nas redes como Spotify, como Google Podcast. Você vai identificar lá pela lampadinha com fone de ouvido, OdontoCast. Não deixa de seguir, 207 episódios, muitas séries especiais. Uma que eu adoro fazer, que é por dentro dos laboratórios do Brasil. Super convidados, referências da prótese no Brasil e no mundo. Muitos temas técnicos também, quando a gente faz o aquecimento aí para os congressos, para os grandes eventos, como nós tivemos agora o Creators, e nós vamos fazer também o aquecimento aí para o próximo APDESP, que vai acontecer aí no ano que vem, e para o evento da Intellectus também, que nós já somos convidados aí como palestrantes, né? Então, como palestrantes e levando também a mensagem aí dos nossos colegas professores, que vão estar, aqueles que se dispuserem a preencher a agenda aqui conosco, vão estar sendo convidados para dar o spoiler dos seus temas. Então, não deixe de acompanhar. E para você que está chegando agora, que recebeu lá um compartilhar do YouTube, e está tendo o primeiro contato aqui com a K2Go. Nós somos uma empresa de educação e consultoria 100% voltada para os laboratórios de prótese do Brasil e do mundo. Hoje nós já somos ouvidos com esse programinha semanal em mais de 30 países e estamos entre os 10% dos negócios, dos podcasts de negócios mais compartilhados, segundo dados do Spotify. Eu estou certo, Thiago? É isso aí?
Certíssimo, cara. 30 países nos ouvindo aí, e de fato entre os 10% mais seguidos e mais compartilhados da categoria negócios só no Spotify, hein, Kogut? Eu não tenho dados aí do Google Podcast, por exemplo, que também é bem ouvido. Então, isso é, pra gente são números maravilhosos, né?
Que maravilha! E também nós temos vários conteúdos aí em www.k2go.com.br/cursos. Onde nós temos ali vários cursos feitos com muito carinho, inclusive nós vamos comentar sobre um curso hoje que tem a ver com o nosso tema do OdontoCast de hoje, que acabou de sair do forno, hoje já está disponível aí para vocês, talvez tenha uma surpresinha aí até o final do programa. Então fiquem ligados. Além disso, nós temos muitos conteúdos no Instagram,
Arroba comunidade K2Go.
no Facebook
Facebook.com/comunidade K2Go.
e no YouTube.
YouTube.com/comunidade K2Go.
Ludiniz Fotografia, nossa querida Jefferson Carmo, Fernando Moraes, fiquem ligados porque hoje o bicho vai pegar. A gente vai falar sobre qualidade de vida, mas antes de anunciar o tema, Thiago, eu fiz uma resenha. Enquanto você
Opa.
estava no Jack Bauer Mode 1, aí pouco antes de entrar aqui na live, eu me liberei meia hora antes para a gente fazer o nosso aquecimento, que nunca acontece, né? A nossa preparação para o podcast, né? E lindo Edson, lindão, seja muito bem-vindo aí no nosso. Eu falo lindão, tá, gente? É porque é o apelido dele mesmo, nosso cliente aí de consultoria. E eu queria falar, eu fiz uma resenha aqui sobre a energia do episódio 207, que é para fritar a cabeça de vocês, é para vocês voltarem de propósito depois, compartilharem com os malucos aí da sua família, do seu grupo de amigos, com as rodinhas de boteco, com os chá de fralda, com o chá de bebê também, né? E trocar uma ideia e depois a gente interagir sobre esse tema, que é 207. A gente fazendo a redução pitagórica teosófica, que vai de 1 a 9, nós temos 2 mais 0 mais 7, que é o 9, né? Que se relaciona, conversa com o arcano maior, o eremita. E, Tiago, você sabe o que que o número 9 tem a ver com o elo perdido da física e com o Cadican dos laboratórios?
Nossa, aí foi profundo, cara. Nem ideia.
Jefferson Carmo, fique ligado, meu querido. Depois, no próximo encontro, aí você me cobra, a gente pode se aprofundar aí nesse tema, ó. Esse arcano chamado o Eremita, signo de Leão, ele rege o signo de Leão, elemento fogo, princípio hermético do mentalismo. Vai capturando aí esses insights, né? Não é o final, mas sim o princípio de tudo. Dá uma olhadinha aí à tua volta. Não existe nada que esteja à tua volta que não tenha passado por um projeto mental antes de se tornar material, inclusive a câmera, onde estou falando aqui, o computador, notebook, tudo, inclusive nós mesmos, tá? Segundo a minha crença. É, tem a ver, o princípio do mentalismo, ele tem, é o princípio de tudo, tem a ver com a aglutinação dos átomos, a divisão celular, ou seja, a criação da própria matéria. Isso só é possível devido ao que é considerado hoje o elo perdido, que vai integrar a física micro, que é a física quântica, com a física macro, lá da física que a gente chama de newtoniana, ou a teoria da relatividade do Einstein. O elo perdido é uma partícula que ainda não foi comprovada, mas todo dia lá no CERN, no tubo de aceleração de partículas, por isso eles estão atrás dela, assim como eles já fizeram lá com outras, né? Que é a ação dos gravitons. Essa partícula teórica, ainda não encontrada ou comprovada, é, lá pelo CERN, que fica na Suíça, depois você pode dar uma bugada aí, o mesmo que descobriu o bóson de Higgs. O bóson, ele cola as partículas, né? E, mas o graviton é que aglutina essas partículas, e ele ainda não foi comprovado, o bóson de Higgs já foi comprovado. É, inclusive, o bóson de Higgs que me deu a inspiração para compor uma canção que eu lancei um tempo atrás, chamada Dual. E para quem tiver interesse, vai lá no Instagram, kugut_k2go, eu acabei de postar no story, já pensando nessa resenha. O mesmo princípio do projeto Cadican. Olha que interessante, gente. E utiliza a extensão STL. Já ouviram falar disso aí, vocês que têm um laboratório digital? Claro que sim, né? STL significa, traduzindo, Standard Triangle Language, ou a linguagem do padrão triangular, que torna possível a materialização de tantos novos sorrisos nas mãos desses profissionais incríveis que são vocês, os técnicos em prótese dentária. Vamos ver na prática como isso funciona? Consegue compartilhar a tela aí, Thiago?
Bora.
Então, vamos lá. Na prática é o seguinte, ó, aqui então nós temos toda a numerologia pitagórica que leva para os sólidos platônicos, que vai aqui de 1 até o 9. Cada vez que a somatória dos algarismos ultrapassa 9, a gente tem que reduzir, por isso que a gente fala de redução pitagórica. Por exemplo, episódio 207, 207, 2 mais 0 mais 7, você soma literalmente, né, os algarismos individuais do número e você tem um 9. Então, o 9 eu não preciso reduzir, porque ele está lá ainda dentro do padrão lá de Pitágoras, que é o cara que cunhou dois termos que vocês devem conhecer aí bastante, né? Que vocês não gostavam na escola, com certeza, que é matemática e filosofia. Olha que cara incrível, né? Foi considerado um avatar, né? Avatar, tara, torá, descida, lei, ava, descida, avalanche, né? Então, a descida da lei na Terra são esses seres iluminados que nós temos aí, outros também. O mais conhecido é o nosso Jesus Cristo da Igreja Católica, mas o Pitágoras também foi considerado um avatar, segundo as escolas iniciáticas. Então, vamos lá. Tudo começa no 1, por exemplo, eu vou pegar lá uma divisão celular. Quando eu pego lá uma célula, ela se multiplica em duas. Essas duas se tornam 4. O 4, 4 mais 4, 8, se torna 8. 8 mais 8 é 16, então eu tenho que reduzir. 6 mais 1, 7. 7 mais 7, 14. Eu tenho que reduzir para caber aqui no nosso círculo de criação da matéria. Então dá 7 mais 7, 14. 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10, eu tenho que reduzir para caber e volta para o 1 e depois volta. Aí, Thiago, olha que legal, cara. Olha, quais são os números que sobraram aqui que não tiveram seus pontos conectados?
O 6, o 9 e o 3.
Nikola Tesla, quem descobrir o significado do 369, descobre o segredo da manifestação do próprio universo. Mas antes de passar para o 369, Thiago, dá uma olhada essa forma geométrica te lembra alguma coisa?
Essa forma geométrica me lembra algumas coisas, na verdade.
Isso aqui podem ser dois cubos, né, dos sólidos platônicos, mas é o tesserato. O tesserato que define a criação, a manifestação do universo. E daí, quando a gente pega o 3, se eu somar 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. 2, eu tenho que reduzir. 2 mais 1, 3. E o 9? Não está conectado ainda. Então, se eu pegar o 9, o que vai acontecer, né? O 9 é o princípio do mentalismo. A partir do 9, o 6 é a onda, que quando você observa uma partícula, um elétron, ele se torna uma partícula, ou seja, ele aglutina através do graviton. E quando você não está observando, ele é uma onda de infinitas possibilidades. O princípio da lei da atração, que também tem muita fantasia em torno disso. Então, o 9 é esse elo perdido. Tudo aquilo que você mentaliza e você coloca energia naquela onda de possibilidade, ela se materializa. E aí, nós temos aqui essa figurinha bonitinha, como é que funciona, né? É, isso aqui explica o Big Bang, explica a corrente eletromagnética da Terra e a conexão entre mente e coração, que faz com que você faça esse projeto maravilhoso no seu Cadicam. Então, essa é a energia de hoje, né? Então, eu tenho certeza que vocês entenderam, né? Que agora tem um assunto bem mais complexo para a gente abordar, que é o nosso tema de hoje. Qual é o nosso tema, Thiago?
Ó, Kogut, eu acho que a explicação do 9 tem uma muito mais simples. Camisa 9 é Ronaldo, né, cara?
Não tem
para mais ninguém, entendeu? Então pronto, 9 é um número poderosíssimo, coloca o 9 nas costas que você vai ser centroavante goleador.
Exatamente, então vamos lá.
Kogut, o tema de hoje é trabalho muito e não vejo a cor do dinheiro.
Maravilha, então para discorrer sobre esse tema de hoje, já vamos começar, e hoje é sem programação, é direto no ponto, papo reto aí com você. Quem está com esse problema? Cibele Serafim. Depois conta como é que foi o jantar lá na Propar, Cibele. Lourenço. Todos os nossos amigos aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, trabalho muito e não vejo a cor do dinheiro. Eu já vou direto no ponto. Por que você não está vendo a cor do dinheiro? Porque você não tem uma agenda de gestão no seu laboratório. Mas a culpa não é sua. Sabe por que você não tem uma agenda de gestão no laboratório? Porque sempre quando você procurou uma consultoria, um conselho de alguém, pode ser até de consultores importantes, né, que tem muito mais background do que eu e o Thiago e a Elaine Amorim, mas é porque eles levaram isso de uma maneira complicada, que tira você da sua própria rotina. A K2GO, o nosso maior desafio ao longo de mais de 220 consultorias é adaptar a importância dessa agenda de gestão ao código de linguagem da prótese no Brasil e no mundo, e incorporar isso na rotina, no dia a dia de vocês, que não precisa aquelas planilhas que eu mostro na consultoria, não precisa, muitas vezes, nem de um software, embora seja super importante, isso potencializa bastante seu trabalho de gestão, precisa apenas que você tenha uma canetinha, que você tenha um papel, que você consiga fazer uma anotação e você consiga desmembrar essa agenda em microtarefas. O que são microtarefas? É meia horinha por dia fazer uma coisa, meia horinha por semana fazer outra coisa, uma horinha por mês fazer outra coisa, tá? Com isso, você já consegue trabalhar com uma previsibilidade. E trabalhar com previsibilidade é muito bom. Quer ver? Eu confio muito no CIMEPAR, que é quem mede, faz a previsão do tempo, né? Trabalha com previsibilidade do tempo aqui em Curitiba. Até 2 dias na frente, eles têm um grau de acerto, olha, é muito bom. Então, se eu vejo, antes de sair de casa, que vai chover, guarda a chuvinha já na mochila, porque eu venho caminhando para o escritório, se eu vejo que vai esfriar, um agasalho, que muitas vezes você sai com calor aqui em Curitiba e depois volta com frio, imagine você ter um CIMEPAR, entre aspas, que é a K2GO, ajudando você a ter previsibilidade. Como, por exemplo, eu sei que eu tenho a bola de cristal aqui, mas não preciso dela para saber que no mês de fevereiro vai faltar dinheiro no seu caixa. Então, você tem que ter uma cobertura, você tem que ter uma reserva. Tá certo, Thiago? Acho que estamos conseguindo trazer um pouquinho de luz aí sobre quais são as causas. O que, que você pensa sobre esse tema aí, Thiago?
Bom, meu amigo Kogut, quando a gente fala assim de trabalho muito, não vejo a cor do dinheiro, isso aí eu acho que é um tema muito delicado para a grande maioria, na verdade, aqui. Então, queria mandar um abraço aí para o Fernando Moraes, para a Luciane, para a Cibele, para o Lourenço. Seja bem-vindo, Lourenço. Espero que esteja com a gente sempre em todos os podcasts também, né? E para o meu querido amigo Jefferson Carmo, que está com a gente todos os episódios aí, já fez, inclusive, contando a história dele por aqui também. E um abraço para o nosso grande amigo do coração aqui, Darlos Soares. Seja bem-vindo, Darlos, ao nosso podcast. Que bom ter você com a gente aqui sempre, né? Presença ilustre aqui no OdontoCast. Mundial, né, meu querido, né? Internacional. E aí, Kogut, quando a gente fala de trabalho muito, não vejo a cor do dinheiro, eu acredito que é um tema muito sensível, porque o que acontece? existem momentos e momentos do laboratório, né? Tem um laboratório que ele não dá dinheiro, e aí é um problemão. E tem um laboratório que ele normalmente dá dinheiro, mas está passando por uma fase difícil, que baixa de trabalho, outras coisas do tipo, momentaneamente não está dando dinheiro mais. E aí você tem muito essa sensação de que está trabalhando e não está vendo a cor do dinheiro. E tem vezes que o laboratório está dando dinheiro, só que você está gastando ou reinvestindo tanto daquele dinheiro que você também não vê a cor dele, né? Só que tudo bem, a gente está falando de cenários aqui, mas como que a gente consegue ilustrar um cenário desse? Como é que a gente consegue perceber qual é o motivo daquele cenário estar acontecendo? É o que você falou, é fazendo uma gestão, é tendo uma previsibilidade de gestão. Então, por exemplo, você tem vários fatores aqui que você consegue definir, por exemplo, uma meta. Fala, olha, a meta desse mês, baseada em fatos reais aqui, né? Não uma invenção pura da minha cabeça, minha meta vai ser fazer 150 mil de faturamento esse mês. Opa, bati na trave, fiz 147 mil de faturamento. O que eu poderia ter feito de diferente que eu não fiz esse mês? Aí a gente precisa ter tanto uma previsibilidade para fazer no mês que vem uma coisa diferente e continuar mudando e melhorando, quanto também dados para fazer uma análise do que foi feito anteriormente também, né? E aí passa tanto por a parte sua, né, Kogut, que é essa parte financeira, quanto a parte que é a minha, que é a parte de processos. E aí, um ponto que eu acho muito interessante, Kogut, é a gente tem uma oportunidade aqui que eu acho que a grande maioria não tem, que é de conversar com vários empresários da prótese. A gente conversa com dono de laboratório, com quem ainda não é dono e quer abrir o próprio laboratório, com laboratório gigante, laboratório pequeno, laboratório dos Estados Unidos, laboratório do Chile, do Paraguai, de Portugal. Cada um tem a sua mentalidade, o seu modelo de negócios, mas é interessante como é que os problemas, eles sempre se repetem. E aí, conversando com alguns desses empresários, Kogut, eu acho engraçado que ele fala, eu vou perguntando, né, fazendo aquele método socrático de ir perguntando para ele mesmo, criando ali a nossa conversa, e aí eles falam normalmente, não, mas está tudo certo aqui, nos processos está tudo rodando direitinho, está redondinho. Aí eu começo, né, e como é que está rodando redondinho esse processo? Não, quando entra o trabalho, eu faço análise e a triagem técnica ali para ver se o trabalho pode ser feito ou não, e aí eu já deixo no gesso direto. O menino do gesso vaza e passa para mim, eu analiso se está bom para fazer, para trabalhar com aquele gesso ali ou não, né? Se der para trabalhar, eu passo o pessoal do enceramento ali, ou do CAD/CAM, o enceramento vai lá, faz na mão, e aí eu dou um talento no final na mão ali, ou então o meu CAD/CAM ele desenha no CAD e deixa o finalzinho para mim. E aí, quando chega para mim, eu vou lá e estratifico aquele trabalho, ou então não, eu vou e faço a maquiagem daquele trabalho. E o processo está rodando redondo, né, Kogut? Tipo, o cara está tranquilo, está trabalhando de 5 da manhã até as 10 horas da noite, e está tranquilo ali, porque o processo está rodando muito redondo, né? E a grande realidade é que quando a gente para um pouquinho, que é o que você falou, quando a gente tem uma agenda de gestão, se a gente coloca, por exemplo, olha, eu não tenho, todo dia eu não tenho que almoçar. Não, Thiago, protético não almoça, não. Almoça sim, eu sei que está errado, desculpa. Mas você tem que colocar uma agenda, ó, fazer uma horinha no dia. Não, não consigo, meia horinha. Não consigo, 20 minutinhos. 20 minutinhos para você parar e olhar os números do seu laboratório para ver se estão fazendo sentido ou não. Pode ser que tenha alguém que está levando o seu dinheiro ali, ó, e você não sabe. Pode ser que tenha um dentista que está mandando enceramento diagnóstico, trabalho de enceramento diagnóstico para você, aí você faz todo feliz e aquele trabalho não volta para você fazer a coroa, a faceta. Por quê? Porque ele está usando como mocap para poder fazer a resina direta dele ali. Como é que você sabe disso? Gestão, agenda de gestão, parando e analisando os números. Opa, Kogut, esse mês, cara, eu tô fazendo muito mais enceramento diagnóstico e minhas coroas baixaram. O que que tá acontecendo, cara?
Exatamente, né? Isso daí é muito comum quando a gente começa a fazer a construção da bússola, que é a ferramenta que a gente entrega na consultoria. Mas a gente ensina também em curso isso daí, para quem ainda tá meio receoso de entrar na consultoria, a gente vai falar aí de um material muito bacana que a gente acabou de lançar, que vai ajudar aí os profissionais, mesmo aqueles que estão aí na consultoria, vai ser um material de apoio bem interessante. Então, Thiago, a gente pega muito isso, tá? O que que é essas micro tarefas? Então, vamos lá, vamos começar agora juntos, vocês que estão nos ouvindo aqui. Primeira coisa, você tem que começar a dedicar uma meia hora, uma hora do seu dia que seja, para você começar a organizar as informações. Quais são as informações? Você tem que dar entrada e saída dos trabalhos, não importa se você trabalha sozinho, não importa se você tem 50, 100 ou 200 funcionários. A gente já pegou laboratórios aí de todos os perfis e o processo, o modus operandi da agenda, das micro tarefas de gestão é o mesmo. Pode ser de manhã, à tarde, mas tem que ser todo dia, tá? Tem coisas que a gente gosta de fazer, tem coisas que a gente não gosta. Daí você começa a bolar um jeito, como que eu posso fazer isso aqui de um jeito que seja mais agradável? Coloca o um fonezinho de ouvido enquanto você está fazendo os lançamentos lá, que são rotina, aí dando entrada e dando baixa. Você vai lá escutando os odontocasts, aí os podcasts aí da K2Go. É que nem eu
Boa
faço,
dica
né?
essa,
Eu
hein?
moro sozinho, eu detesto passar a roupa, mas eu passo a minha roupa, né? Todo domingo eu vou lá, daí eu coloco, tem lá na frente da mesinha de passar, tem uma televisão, eu coloco lá num vídeo, num tutorial, eu tenho o YouTube Premium, né? Então eu coloco lá, às vezes até as lives aí da K2Go, para eu começar a observar, me colocar na situação de vocês, escutar o que eu estou falando, ver quanta abobrinha ou quanta coisa boa eu estou falando, para a gente se corrigir também, e está sempre melhorando. E eu coloco e vou passando. Quando eu vejo, cara, putz, mas não tem mais nada aqui para passar, né? Está tão bom o programa, que daí eu tenho que interromper, né? Então é o seguinte, obrigado, Jefferson. Quem está receoso, fecha o olho e pula que dá certo. É isso aí, meu amigo. E aí, o que acontece? Todo dia, você tem que dar entrada nos trabalhos, entrou trabalho, tá, saiu da fase de orçamento, já é um pedido que você vai colocar, vai lá no Lab2Go, ou no software que você usa, ou na planilha, ou no caderno, e já coloca lá a data de hoje, por exemplo, dia 18 de outubro, o nome do dentista, o nome do paciente, qual é o elemento, o que, que é a descrição dentro da tua tabela de preço, qual que é o valor, daí você já coloca lá a previsão de entrega desse trabalho, com base na tua capacidade de entrega e da regra do seu negócio, lá no termo de parceria. Tá? E da saída. Tem muito laboratório que dá entrada e não dá saída. Daí, quando a gente vai ver o indicador de lead time, que é o tempo médio, que é um indicador super importante de gestão, está todo bugado. Esses dias aí eu fui conversar com o laboratório, estava um lead time lá de 40 dias, né? A média de todos os trabalhos dentro de um mês, né? Falou, ah, Fuguti, é que eu tenho muitos trabalhos que eu não dei baixa ainda aqui no sistema. Eu falei, mas como que eu vou ver se a tua produção está eficiente, se você não está fazendo essa micro tarefa? Segunda microtarefa diária que você tem que ter é lançar, fazer a conciliação bancária e lançar tudo que você pagou no dia anterior. Ah, ontem paguei conta de luz, ontem paguei conta de aluguel, ontem eu paguei os boletos da dental. E daí você começa a organizar isso, a K2Go ajuda, e no curso também a gente ensina como você organizar o que a gente chama de centros de custo. Para quem usa um software mais comum hoje aí do mercado, não vou falar porque é concorrente, mas tem lá grupos. Então, você tem que ir lá selecionar grupos, né? Você não vai colocar lá, boleto da Dental Kramer, parcela 1, 2 e 3, boleto da Dental Globo, boleto da Ita, boleto do João Reis, boleto... Não, cara, tudo aquilo você vai colocar na descrição, sim, o que, que é, foi gesso, foi revestimento, foi spru, foi cera, não sei o quê, mas daí você vai colocar grupo ou o centro de custo, né? No Lab2Go, você vai colocar lá. Insumos de produção. Isso faz uma diferença enorme, porque depois nós vamos dar a dica do curso ali, para você separar o que, que é custo fixo e custo de despesa variável. Porque daí você começa a trabalhar com previsibilidade, mas ainda nós estamos aqui na rotina. Então, ó, todo dia, não precisa analisar indicadores, ficar desesperado. Todo dia você tem que ter, como o Thiago falou, a tua meta de produção diária, de finalização. Você tem que ter lançamentos de despesas, receitas e despesas, e você tem que ter entrada e saída de trabalho. Vamos lá, Thiago, agora é contigo, mais uma dica aí, depois eu vou falar o que tem que ser feito uma vez por semana.
Kogut, uma dica que eu vou dar para todo mundo que está assistindo aqui agora, principalmente, na verdade, é que na descrição aqui do vídeo, ó, clica aí na descrição embaixo aí, tem o link para o curso do Kogut de gestão básica para laboratórios de prótese, que ele ensina com profundidade o que ele está falando aqui agora. E essa é a melhor dica que eu posso dar. Compra agora esse curso. Isso é para qualquer um, é para todos. Se você é empresário, dono de padaria, você deveria saber tudo que ele está falando, só que não. É um curso focado para laboratório de prótese e ele está ensinando para você. Então, se você trabalha em um laboratório de prótese ou se você tem um laboratório de prótese, compra esse curso, que ele é muito importante para o seu currículo, para o seu aprendizado e para o que você vai fazer no dia a dia. Por quê? É com ele que você vai ter profundidade para aplicar no dia a dia tudo que a gente está falando aqui. Não, cara, é o preço de uma pizza por mês. Bom, depende da cidade, né? Dependendo da cidade, é o preço de duas pizzas por mês. Não, mas aí não é questão nem de preço, né, Cogucho? O curso está por R$497, o link está aqui, qualquer um pode ver. O que, que tem de conteúdo aqui dentro desse curso? Essas informações de produção que o Cogucho está falando, só que bem detalhadas, o que são, como fazer para trabalhar com elas, quais são as informações financeiras, o que, que é o ponto de equilíbrio, como descobrir o ponto de equilíbrio do seu laboratório, qual que é a decisão de investimento, quanto que eu compro uma fresadora, quanto que eu compro uma impressora 3D, como criar sua tabela de preço. Cara, para de pegar a tabela de serviço do seu colega ali e colocar um preço a mais ou a menos, não é assim que funciona.
Ela está errada, viu?
A especificação é complexo.
A tabela de serviço do
seu... A dele está errada. Exatamente.
Só para te avisar, só para dar dica.
Tem o termo de parceria, né, que a gente fala disso direto, são as suas regras impostas para o seu dentista, e duas partes aqui falando sobre estratégia comercial, como você pode fazer para vender mais. Então pega, compra esse curso agora, que é a melhor dica que eu posso te dar, e você precisa, sabe aquele tipo de curso pocket? Igual todo laboratório precisa ter cursos do Darlo Soares sobre gesso, porque toda vez que entrar alguém relacionado ao trabalho de gesso, você vai passar aquele curso para aquela pessoa. Todo mundo, todo laboratório que tem área de enceramento ou de projeto, tem que ter o curso da Priscila Riz de anatomia. Todo curso que tem a parte de CAD/CAM tem que ter curso do Paulo Giovanni. Todo laboratório tem que ter o curso de gestão básica, porque básico, Cogut, não é o mais fácil, não é o gestão fácil. Básico é o que precisa ser feito sempre. Saneamento básico é o que todo mundo precisa fazer, é o que tem que ser feito. Se você não está fazendo o básico, não adianta você pular para o avançado. Vou comprar uma fresadora que vai resolver meu problema. Não vai. Você vai trabalhar mais e não vai ganhar dinheiro. Ah, não, não. Eu vou contratar mais gente. Você vai trabalhar mais para pagar o salário daquele cara ali. Diga, Cogut. Acho que deu uma cortada na dele ali, né?
Exatamente. Então, assim, depois a gente vai reforçar aí as dicas aí, né? Deixa o link aí na tela aí, Thiago.
O link está na bio, está aqui na descrição.
Né? Ou está na bio? Tá bom.
Está aqui então, na descrição do vídeo, gente, aqui, ó.
Rotina semanal, anota aí. Essa eu gosto de sugerir que você faça na segunda-feira cedo. Então coloca lá, eu chego 8 horas no laboratório, então bloqueia a tua agenda, tá? Nós usamos aqui na K2Go o Google Agenda, que é fantástico, né? Você pode compartilhar e o pessoal de produção está vendo o que você está fazendo lá. Você coloca aqui, nós temos 9 colaboradores, todo mundo sabe o que cada um está fazendo agora nesse momento. Então, você vai lá, coloca na tua agenda, entre 8 e 8:30 da manhã de segunda-feira, tirar o relatório de pedidos finalizados no acumulado do mês, por exemplo. Nós estamos falando aqui no dia 18 de outubro. Quando chegar a segunda-feira, tá? Hoje é uma quarta-feira, próxima segunda é dia 23, olha só, já estamos caminhando para a retinha final aqui do mês de outubro. O que eu tenho que fazer no dia 23, entre 8 e 8:30? Eu vou lá no sistema, relatórios, pedidos finalizados, coloca lá de 1º a 23 de outubro. Então, digamos que você tem lá no relatório de pedidos finalizados da próxima segunda-feira, 43 mil, só que seu ponto de equilíbrio é 60. Já falei isso várias vezes no curso, eu até ensino como que você mede o seu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é aquele nível de produção, não estou falando entrada de dinheiro no caixa, que enquanto você não bater, você está trabalhando para pagar a conta. Quer dizer que, enquanto você não finalizar mais 17 mil, se o mês terminasse na segunda-feira, você ia ficar já com um déficit de 17 mil lá no caixa. Então, você tem que tirar esse relatório. Isso é agenda. Então, agenda diária, lançamento das informações, agenda semanal, relatório de pedidos finalizados. E aí, quando você pega essa informação e você vê que falta uma semana para fechar um mês e você está longe da meta, o que você faz? Você dá uma olhada, o que tem para finalizar? Dá um gás, convoca a tua equipe e fala, gente, finalizem esses trabalhos o mais rápido possível, porque quanto mais rápido finalizar, mais eu consigo puxar mais trabalho para dentro de casa para acelerar aqui o nosso resultado financeiro, tá? Não tem trabalho, não tem trabalho. Está todo mundo lá de braço cruzado porque não tem trabalho. É o momento, não adianta você sentar e chorar. Você tem que pegar a tua base de clientes, aqueles clientes que mais contribuem com o teu negócio, e ligar para o cara, vai lá visitar ele, ó, doutor, tem algum trabalho aí para mim? Eu vou, né, nós estamos... Tenho condições de entregar essa semana ainda, vai atrás de trabalho. O laboratório que fica de braço cruzado esperando passivamente atrás do balcão o cliente entrar, olha, são os que mais estão sofrendo, que estão na estatística desse ano, que nos mostra que a prótese do Brasil está caindo 15% no acumulado de janeiro a setembro em relação ao ano passado. Só que, em contrapartida, nós temos laboratórios que estão crescendo 60% nesse mesmo período. Qual que é a diferença desses dois laboratórios? Ah, é o preço? Não, não é o preço. São laboratórios que cobram, por exemplo, R$670 um elemento maquiado. Tá? E está crescendo mais do que 60%. Ah, porque está começando agora, começou ano passado. Não, laboratórios aí com mais de 20 anos de tradição. Por quê? Porque fazem o churn, a gestão de funil, ligam para os clientes, dão vazão, procuram ser rápidos, ágeis, dar vazão, quanto mais, e sabem priorizar uma coisa, Thiago, que eu queria passar a bola aí para você, é gerenciar o prazo de entrega com inteligência. Elemento unitário com alto valor agregado coloca prazo de entrega 3 dias, 5 dias. Uma PPR coloca 2 semanas. Uma protocolo coloca 3 semanas de prazo de entrega. Você não pode dizer, ah, meu prazo de entrega é 10 dias. Não pode. Olha a complexidade de uma protocolo, tempo de prova e tudo mais. E olha a complexidade de uma coroa sobre dente no IMEX injetado. E é isso que o giro disso é que vai fazer você ter mais rentabilidade. Os laboratórios que sabem isso, que fizeram o nosso curso ou estão fazendo a consultoria, que estão aplicando isso, que é o principal, estão dando uma diferença incrível no mercado que cai 12, 15% agora, em setembro, estava 12, né? Agora está caindo 15%, eles estão crescendo muito, mais do que 2 dígitos. Certo, Thiago?
Cara, o que eu acho interessante aqui da gente parar para pensar sobre essa questão de agenda, né? Quem está dentro da consultoria aqui sabe bem o tanto que eu falo sobre em relação à agenda data, né? Prazo é uma das coisas mais importantes que o laboratório pode e precisa trabalhar ali dentro. E aí eu dou algumas dicas de como trabalhar esse prazo na consultoria, né? Algumas dicas não, a gente organiza muito bem, na verdade, aquilo ali fica muito mais fácil, muito mais simples. Por quê, Cogut? Porque aquele prazo, ele tem que ser fácil e transparente, tanto para a sua equipe quanto para o seu dentista. Quanto mais claro isso for para eles, melhor. Só que a galera geralmente trabalha com um prazo único. Ah, meu prazo é 7 dias. Porra, legal demais, né, cara? Então, em dezembro, eu quero ver se eu entregar esse trabalho em 7 dias. E não é assim que funciona, né? A gente tem toda uma análise para poder entender sobre tempo de entrega. Ah, Thiago, eu não sei o que é lead time, o que é tempo de entrega. Eu não sei o que é um prazo. Pessoal, prazo é promessa de entrega, né? Você está prometendo, olha, o meu prazo é 15 dias. Então, em 15 dias, pode agendar seu paciente que essa prótese vai estar perfeita e bem adaptada aí no seu, na sua clínica. Isso é prazo. Agora, tempo de entrega é o tempo real que você demorou para entregar. Você prometeu entregar em 15 dias. Só que você entregou em 10 dias. Isso é o seu tempo de entrega. Quer mais profundidade? A gente analisa muito mais isso nos nossos cursos, né? No meu de Sistemas CAD/CAM e também na nossa consultoria. Agora, quando você trabalha com esse quesito de lead time, Cogut, que é o tempo de entrega, cara, qualquer um de vocês aí que está assistindo agora pode fazer a conta depois com o lápis, né? O Cogut ensina isso muito bem no gestão básica. Você tem que entender quanto tempo está demorando entre o trabalho entrar no seu laboratório e sair em cada mês. Em janeiro, será que você demora o mesmo tempo para entregar do que você demora em dezembro? Em dezembro, você demora o mesmo tempo do que em setembro? Então, será que seu prazo deve continuar o mesmo, já que seu tempo de entrega é diferente? Isso tudo faz parte de uma estratégia, isso tudo faz parte de uma gestão, né, Cogut? Isso tudo incide diretamente no tema de hoje, que é trabalhar muito e não ver a cor do dinheiro. Por que você está trabalhando muito? Às vezes porque seu prazo está errado. Às vezes o seu tempo de entrega ali, por exemplo, está de 10 dias e seu prazo é de 7 dias. Pô, cara, pior coisa que existe no mundo. Vamos dizer que você comprou uma coisa no Mercado Livre. Foi ali no Mercado Livre, comprou um jogo de fresas da China. Então chegou lá o jogo de fresas da China. Ok. Só que o prazo de entrega que o cara te prometeu foi em 15 dias. Chegou em 25 dias. Você vai ficar feliz? Você vai ficar puto. Agora, se esse cara te promete em 25 dias e te entrega em 15, você vai ficar feliz? Demais! Você já comprou esperando em 25? Chegou em 15? Caramba, cara, que coisa maravilhosa. Se você faz o mesmo erro no laboratório, você começa a ter que trabalhar demais. Por que você está trabalhando demais? Porque você vai ter que ficar até mais tarde. Será que é a sua equipe que tem que ficar mais tarde? Eu ouço direto com o Gucci. Minha equipe não é comprometida com os trabalhos? Eles não ficam até mais tarde para entregar? Que isso, cara? O seu dever como empresário é garantir que eles só tenham que trabalhar durante o prazo comum ali. Ah, não, mas eles têm que ter, tudo bem, uma exceção, algum trabalho específico, uma coisa que é muito importante, isso acontece, eu entendo, mas isso não pode ser regra no laboratório. Ninguém tem que estar sempre depois do horário por regra no laboratório, isso deveria ser uma exceção. A gente vê aí o Jefferson Carmo contando a história dele lá, que agora ele consegue, inclusive, buscar o filho dele no colégio. Isso é qualidade de vida. E qualidade de vida reflete em você ver a cor do dinheiro e em trabalhar menos aqui dentro. E tudo isso, Kogut, passa por uma gestão organizada e começa em você entender qual é o seu tempo de entrega e qual é o seu prazo e não misturar as duas bolas, cara. Vou colocar aqui, só para a galera, porque a gente sempre entrega muita coisa, né, Kogut, nas nossas lives aqui, ó. Vou ficar muito feliz primeiro se vocês comprarem o curso de gestão básica do Kogut. Quero que todo mundo compre e vou dar uma dica aqui de presente para vocês, tá? O objetivo de todo laboratório, é que o tempo de entrega sempre seja mais baixo do que o prazo prometido para o dentista. Se você faz isso, esse tema aqui já começa a mudar completamente.
Exatamente, Thiago. E eu vou estender. Ó, tá, o link está aqui no chat, inclusive, tá? É só você clicar, parcela lá, vai dar 40 e poucos pilas aí por mês. E detalhe, gente, esse curso, como que eu montei esse curso pensando no dia a dia do protético e da protética, do dono do laboratório, mas que está na bancada. Eu não pensei naquele empresário da prótese, mega empresário que não está mais na bancada. Para aquele, eu tenho outros cursos que têm um valor agregado lá e é um pouco mais complexo. Esse curso, eu pensei, não, como que ele vai assistir esse curso? Eu quero que o protético, a protética, não precise nem ligar o computador para ver o curso. Ele pode colocar no iPhone mesmo e ficar com o fonezinho de ouvido enquanto está fazendo, porque só o que eu falo no curso já vai te abrindo a mente para esse tipo de situação, que nem o que eu estou fazendo aqui agora. Já são dicas, só que lá a gente vai com muito mais profundidade, com exemplos e te ajudando a organizar essas informações dentro do seu laboratório. E então você pode colocar o fonezinho, você pode fazer uma, duas, três vezes o curso. Detalhe, são 12 módulos, mas são módulos de 10 minutos. Então imagine, cara, em 10 minutinhos você... Putz, olha que sacada. Daí você marca, ó, isso aqui eu vou ter que voltar depois. Avança para o próximo capítulo. E você pode ir implementando. Você pode escutar o último e depois o primeiro, não tem problema. Mas tem coisas que você
pode te perguntar, né, Kogut?
Não, exatamente. E outra, eu quero... Depois eu vou fazer um apanhado de todos que compraram o curso. Eu vou montar um grupo fechado para fazer reuniões, aulões de tirar dúvida. Só diretamente isso, comigo. Porque daí você aplicou... Putz, só tive dificuldade aqui, Kogut, de separar aqui o custo fixo do custo variável. Ah, tá bom, me diga aí qual que é a despesa. Ah, eu comprei um martelo para colocar na caixa de ferramenta do laboratório. Beleza, isso daí é um custo fixo. Por quê? Aí compra o curso que eu te explico por quê que esse martelo da caixa de ferramenta é um custo fixo. Tá? Então, a diferença que isso vai fazer aí. Mas assim, então é muito bacana, muito gostoso. E detalhe, você pode fazer o curso completo? Vou dar uma dica. Fiz o curso completo. Você consegue fazer isso daí numa maratonada aí no final de semana. Me arrependi, quero meu dinheiro de volta. Só pedir, a gente não vai nem perguntar por quê. Pode pedir o dinheiro de volta. Quer dizer, não tem tempo ruim, não tem dinheiro perdido, não. Então, vão lá, ajudem aí a nossa grande comunidade. Quem comprou o primeiro curso também, eu não sei, Jefferson, foi você ou não? Pô, você foi, cara? Você foi, meu amigo? Eu vou correr 12K aí no próximo final de semana. Já paguei, hein? Eu paguei os 5 pila do Pix lá.
É porque ele comprou o primeiro curso. Ele queria saber se, pelo que eu entendi, ele quer saber se vale a pena para quem já teve com o primeiro curso comprar esse aí também.
Vale a pena, Jefferson, pelo seguinte, porque lá o primeiro, a gente vai ali nos passo a passo da entrega da consultoria que depois a gente fez junto contigo, né? Tem muita coisa. Mas esse daí tem dicas, né? São pequenas dicas. E detalhe, aquele, eu dizia, olha... Assista no computador, não assista no celular, tenha a planilha do Excel, tenha, né, o ferramental ali, porque a gente vai fazer uma imersão assim bem profunda. E eram aulas longas, aulas de uma hora, você lembra, né? Esses são aulinhas curtas, cheio de dicas que você vai... Enquanto você está lá finalizando um elemento, você vai dizer, putz, isso aqui vou fazer agora. Vou dar uma olhada agora nisso aqui. Então, vale a pena. Pode comprar sem medo, tá? E depois, se você falar, não, o Kogut foi mais do mesmo. A amizade é a mesma, continuo pagando lá os 10K lá no final de semana, mas você tem o teu dinheiro de volta. Então, não se preocupe aí, meu amigo. Tenho certeza que você vai curtir e depois você comenta aqui, depois comenta, dá o feedback ali para a gente divulgar. Então, é o seguinte, gente, falando ainda do prazo. O Thiago falou do compromisso de entrega, que a gente chama de lead time, né? Mas também tem uma outra coisa de prazo que você tem que tomar muito cuidado, que é o prazo de pagamento dos clientes, tá? No curso eu dou várias dicas. Isso é muito simples, olha. Isso aqui até uma orientadora nossa aqui, empresarial aí, uma consultora nossa, falou assim, velho, vocês entregam muita coisa de graça, velho. O que é de graça não tem valor.
Protético, né, cara?
A gente é muito bonzinho, se entrega muita dica, coloca isso só dentro do curso. Não, mas tem coisa que a gente está aqui para cumprir um legado, né? Não é só para faturar, não é só para trabalhar, né? A gente quer cumprir a nossa jornada aí, a nossa contribuição, né? E uma dica que vale ouro, que eu já falei antes, mas como nós estamos falando, o tema de hoje é trabalho muito, não vejo a cor do dinheiro, é só você pensar o seguinte, faça o curso, olha aí, ó, isso assim é que confiar no seu produto, se não gostar, eu devolvo o dinheiro, isso aí, tá lá, manda lá para os teus afiliados aí, Darlis, vamos ver se o pessoal se motiva. E aí, tem o prazo de recebimento dos clientes. Eu explico isso em detalhe, como que você mede, tá? Inclusive com dica lá de você ter as regrinhas lá, como cobrar isso de uma maneira educada, delicada, como você reduzir o teu prazo de recebimento. Por quê? Porque lá, já nos primeiros 10 minutos, você vai entender que 70% da sua tabela, 80% da tua tabela de preço, tabela de serviço, é virado em custo e despesa. Então, por exemplo, se você cobra R$500 o elemento, R$400 é virado em custo e despesa. Se você parcelar em duas vezes para o cliente, você vai receber 250, tá? 250 e 250 no mês seguinte. Então, vai ficar faltando já esse mês 150 para você cobrir os 400. Porque você vai ter que desembolsar lá, você vai ter que pagar dental, você vai ter que pagar funcionário, você vai ter que pagar aluguel. Então, vai ficar faltando dinheiro no caixa. E aí você diz, pô, mas não é possível, eu estou vendendo a R$500 o elemento, estou produzindo pra caramba, né? Tô mandando lá os faturamentos e quando eu olho aqui, tá faltando dinheiro para pagar as contas. Por quê? Porque teu dinheiro tá voando. Você tem parcela para pegar do trabalho que você entregou mês passado, que você só vai receber em dezembro. E lá eu ensino e explico o risco e como fazer para resolver. Isso sim, eu não vou dar a dica aqui. Esse como fazer para resolver, vai lá. Se você quiser dar o migué, pode fazer o curso e depois pedir o dinheiro de volta. Também não tem problema, mas pelo menos você pegou lá o modo. Eu sei que ninguém vai fazer isso, né? Mas pelo menos você pegou o modus operandi de como fazer para resolver essa situação. Gente, só essas duas questões da agenda de gestão, né? Agenda diária, semanal, mensal, né? Ah, agenda mensal, eu não falei ainda, vou aproveitar esse gancho e depois devolver para você, Thiago, os minutinhos finais aí, que nós temos aí reunião aí 18 horas ainda, né? Então, é o seguinte, agenda mensal, fecha os números, tira o relatório de pedidos finalizados, bate com a sua meta, você já tem que ter a meta antes. Por exemplo, a minha meta, vamos fazer um modelo simplificado de meta, minha meta é vender 100 mil agora em outubro. Se eu tenho lá 100 mil e eu dividir por R$450, que é a média dos elementos que eu cobro, estou falando aí de 220 elementos, tá? 220 elementos no mês. Então, beleza. Veja se bateu a meta, se superou a meta. Por que que superou? Comece a separar. Teve alguma coisa que você fez que com certeza fez você superar aquela meta. E se você não bateu, o que que faltou? Faltou acelerar o tempo de entrega para você conseguir entregar mais rápido dentro do mês? É um problema de processo? Ou faltou uma ação comercial? Uma ação de ligar para os clientes, de falar, de pedir trabalho? O que que ficou faltando? Como que você está comunicando o seu marketing também, né? Então, são várias dicas, tá? Que a gente dá e depois também ali tem bônus, né? Duas aulinhas de 10 minutos cada uma, dizendo dentro de mais de 220 consultorias, o que que a gente vê que, o que que dá mais resultado para você atrair mais clientes aí para o seu laboratório. Essa, Jefferson, não tinha lá no curso completo, no Gestão Lucrativa. Essas duas dicas aí já valem o curso aí, com certeza, se forem bem implementados. Isso aí, né, Thiago?
Exatamente, cara. Então, fica o convite aí para todo mundo conhecer o curso de gestão básica para laboratórios de prótese. E lembrando que básico não é o que eu faço, básico é o que todo mundo deveria ter.
É o que é necessário, básico é necessário.
Saneamento básico, né? É o necessário, você precisa, no mínimo, ter aquilo lá. Então, se o que o Augusto está falando para vocês aqui parece grego, se você já deveria ter comprado o curso de gestão básica. Resumindo, é isso aí, né? Porque o básico você não tem. Então, precisa organizar o básico. E uma das coisas que eu achei mais interessante que você falou aqui, Kogut, é que vai te dar acesso a conversar com você também, tirar as dúvidas também, né? Então, a pessoa vai poder trabalhar ouvindo. E aí, teve dúvidas. Opa, peraí, que eu vou poder conversar ali com o Kogut e tirar minhas dúvidas nesse aulão, né? Então, acredito que isso aí é muito importante. Aqui na K2Go, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né, Kogut? De organizar os laboratórios, de trazer a luz para eles ali. Então, fica esse convite para que vocês, pessoal, entendam quem que é o público-alvo desse curso aí. Não é só você que é dono do laboratório. Todo laboratório tem um setor administrativo. Todas as pessoas do setor administrativo do laboratório deveriam fazer esse curso. Então, é simples. Para quem tem esse curso, para todo mundo que trabalha no setor administrativo de um laboratório.
Exatamente. E principalmente para quem tem aí mais de 5 funcionários, por exemplo, e tem alguém lá que faz a gestão, que pode ser um sócio, uma sócia, o marido ou a esposa, né? Sempre tem alguém ali que faz essa parte financeira. O pessoal confunde muito gestão com administração. A rotina da administração, muitas vezes, é chata, principalmente para quem é artista, para quem tem talento de bancada. É muito chato, porque é essa micro tarefa aí diária. Gestão é você juntar essas informações, é que nem montar um quebra-cabeça, você analisar o cenário e ver o que precisa ser corrigido. E isso a gente ensina no curso de gestão básica. Só reforçando, o que é básico? Básico, por exemplo, para mim, cada um tem os seus valores, tem as suas crenças. Básico para mim é acordar cedo, 5 horas da manhã, meditar durante 30 minutos, escovar os dentes, tomar banho, tomar café e vir para o escritório. Isso para mim é básico, independente do que vai acontecer no dia. Ah, vou ter várias notícias, vou ter boas reuniões, vou ter problema para resolver, mas nada me tira dessa rotina básica. O que é básico para o laboratório? Registrar as informações e saber o que fazer com essas informações. Isso a gente ensina no curso de gestão básica para laboratórios. É isso aí, meus amigos. Conto com vocês e espero vocês no aulão depois para todos que adquirirem. A gente vai montar um grupo fechado para montar o aulão de tirar dúvida.
Isso aí. Então, se você quer aprender a ter noção do quanto está ganhando, gastando e investindo no seu laboratório, são 12 aulas simples aí para você aplicar no seu dia a dia e passar para toda a sua equipe e ficar no portfólio do seu laboratório. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.
Valeu, gente. Até a próxima. Abraço.